Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.
Dali, dali, voltando no terceiro bloco aqui do Vamos à Luta. Aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas, contando com a presença dessa rapaziada. Marcelo Bacana tá aqui do meu lado, meu irmão. Te conheço desde a época do DCE faz muitos e muitos anos, meu irmão. Prazerzaço em te ver, cara.
Prazerzaço.
Grande Michael da Nigéria tá aqui com a gente, brother também. Todos os companheiros da luta do Renato. Carlinho tá por aí também. Carlinho tá aqui atrás. Mig, direção de arte de Christian Cristóforo, nosso fotógrafo, direto dos Campos Gerais pra cá. Obrigado, meu irmão, meu primo, meu querido, meu amado. Diogo da Silva na produção desse programa. Entrando no terceiro e último bloco, Renatão, eu queria te perguntar uma coisa, brother. O significado de réu, cara, é ser subjugado. E ser subjugado nesse poder judiciário, a gente acabou fazendo a mesma academia. A gente conseguiu vencer essa mesma academia, saindo se formando. E a gente vê que ainda a pauta da segurança pública, ela é desempenhada num desfavor inimaginável e irracional contra determinados tipos da população, estereótipos que a gente conhece muito bem, que é o preto, o pobre e a puta. É sempre isso. E a gente sabe que um dos projetos que você tem é o de fiscalização da conduta do agente do Estado que está exercendo o papel de Estado, o policial, dentro da sua abordagem, da sua conduta, através das câmeras. Câmeras que existem em vários lugares. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, irmão. E qual que é a necessidade desse país, já que a gente vive nesse estado panóptico, que tem câmera por todo lado, por que não pode ter na conduta, na roupa deles? Enfrenta muita pressão por isso, irmão?
Exato, né? Isso é um absurdo você parar pra pensar que a partir do programa Muralha Digital, Curitiba tem milhares, só no centro, né, em região, tem mais de 1000 câmeras de reconhecimento facial para controlar as pessoas. Agora, quando o Estado quer ser minimamente não controlado, mas fiscalizado, daí já é um grande problema. Imagine também que aqui é o país mais violento do mundo e que tem uma das piores taxas de elucidação de homicídio do mundo. Ou seja, mata-se muito e investiga-se pouco, numa evidente política de desvalorização da vida. Em que, só no ano passado, a polícia militar matou 483 pessoas, mano. E alegou que todas elas foram troca de tiro. E muitas delas foram filmadas e foi comprovado exatamente o oposto. Que se tratou de execução. Eu acredito que a única forma hoje de nós limitarmos num período curto de tempo, né, a curto prazo, é colocando GPS nas viaturas, câmera nas fardas policiais para atender as ocorrências e também que os policiais façam um exame toxicológico periódico e aleatório, para que eles não saibam qual deles vai ser testado, mas que sempre alguém diferente seja testado. Um antidoping, como fazem com os atletas, por exemplo. Fazendo para os atletas, para eles não trapacearem, né, no rendimento em relação ao outro que não está usando nada que potencialize nenhum tipo de hormônio que já existe. Em relação aos policiais, esse controle é para que nós consigamos aí ter uma ideia, né, de quantos policiais sofrem dessa doença, que é a dependência química, para tratá-los. Porque um policial sob efeito da droga ou sob abstinência da droga, com uma arma na mão, olhando para você e vendo em você um inimigo da nação, como historicamente foi construído, ele coloca sua vida em risco, inevitavelmente. Então, para nós, jovens negros de periferia, a saúde do policial é primordial, sobretudo a saúde mental. porque se ele está desequilibrado, nós é que pagaremos o preço em primeiro lugar, né? Então o projeto vai um pouco nesse sentido.
É, o cidadão policial ou a cidadã policial é um trabalhador e uma trabalhadora. Tem família, mora geralmente também nas regiões mais periféricas. Não é, a gente não está falando do alto escalão, dos grandes comandos. A gente está falando do cara.
Por isso que a gente é a favor da desmilitarização.
Claro.
A desmilitarização é defendida pelos praças. Soldados, cabos, etc., eles defendem, porque a pessoa está trabalhando 20 anos na rua, arriscando a vida, etc., e não consegue se tornar um oficial, porque não tem plano de carreira suficiente, já que a estrutura hierárquica deixa com que só aqueles que façam uma determinada prova se tornem oficiais. E quem faz essas provas, que são verdadeiros vestibulares, é o filho da classe média branca. Porque num país em que a educação é um privilégio, né, e não um direito das pessoas, num país como esse daí, esses postos, como todos os outros, acabam sendo para um tipo de gente só, e os demais, a grande massa, é excluída. Por isso, os próprios policiais da base são a favor da desmilitarização. E desmilitarização, para quem está nos ouvindo, não é retirar a arma do policial, é retirar o colete do policial, falar para ele não mais prender ninguém. Nada a ver, não é isso. A Polícia Civil é desmilitarizada. E ela anda armada, anda de colete. A polícia nos Estados Unidos é desmilitarizada. A polícia da maioria dos países do mundo, inclusive da América Latina, é desmilitarizada. Nós não precisamos de uma polícia militar. Militar são o exército, que opera na lógica do amigo e inimigo, de aniquilar. Um exército não vai no primeiro plano para fazer prisioneiros. Ele vai para matar, para aniquilar, para eliminar o inimigo. Essa é a lógica de treinamento. Já a polícia militar, não. Ela deveria, primeiro, ela está lidando com um igual a ela. Ah, mas cometeu um crime. Não importa. Ele não perdeu o estatuto de cidadão. Ele continua sendo um cidadão. Agora é um cidadão que vai passar por uma reprimenda do Estado, uma pena, que é exclusivamente de privação de liberdade. Não é de desvalorização da vida, não é de indignidade, não é de tortura, e muito menos a pena de morte, que é o que o Estado anda pregando por aí, e elegendo inclusive até presidentes com esse tipo de pregação aí, né? Então é importante a gente discutir a instituição policial, se a gente realmente está se importando com as vidas dos seres humanos.
E essa característica da humanização é o que vai fazer com que as pessoas possam ter uma característica muito mais perto das instituições da polícia. Não fique. Eu acredito que as pessoas, quando veem um carro da polícia na periferia, elas sentem talvez mais insegurança do que segurança. Porque vê o medo do. Às vezes está sobre a mira do, né? Geralmente está com a mira da arma para fora do carro. Quantas vezes você já não passou na rua, cara? E o cara tá com a. Eles estão com a arma pra fora. Precisa da arma pra fora? Não precisa. Mas é pra exercer uma.
Pra você ver.
Uma política de opressão.
Pra você ver. O pai do amigo meu, que inclusive votou no Bolsonaro, que é de periferia, falou pro filho dele, que é meu parceiro, que de noite, na quebrada, ele, que é trabalhador, que é inclusive motorista de ônibus, que ele, de noite, na quebrada, ele tem medo do quê? Moto engarupada e polícia. Ele, trabalhador, todo dia vai, trabalha, tal, vida, família, tal, votou no Bolsonaro, homem de bem, né? Uhum. Ainda andando nessa linha, né, do senso comum. Uhum. E mesmo assim, tem medo de, porque a realidade, ela grita. A realidade é difícil de ser mascarada na totalidade. Uhum. Você pode enganar poucas pessoas por pouco tempo. Poucas pessoas por muito tempo. Mas onde você não pode enganar todas as pessoas por todo o tempo.
Isso é impossível.
É impossível.
Isso é impossível. Putz, espetacular, cara. Espetacular. Tomara que dê muito certo esse projeto, mas tantos outros pela frente aí, cara. Pela tua grande passagem dentro dessas coisas. Chegando nesse final e nessa última rasteira aí do programa, velho. Eu queria falar contigo assim sobre, cara, o futuro que te trouxe aqui, não só a relação do sentimento, mas assim que você pudesse fazer rapidamente um review e pra onde que a gente vai, o que que você quer, qual que é o teu objetivo, irmão? Teu objetivo maior é ganhar um Nobel, ser presidente, salvar a vida, fazer. Queria que você pudesse falar, cara, no rádio da mais livre de todas, fala, joga esse coração pra fora, eu quero saber de você. Renato Freitas, meu chapa, é teu microfone.
Olha, eu quero ser uma semente aí e que dê frutos, né? Eu quero dar frutos. Acredito que isso já está acontecendo. Quando um molequezinho lá do fundão da quebrada olha e até então queria ser empacotador, queria entrar na bica, queria ser jogador de futebol, e hoje ele pensa outra coisa: quero ser igual o Renato Freitas, quero ser político. Não o político Sarney, não o político do escândalo do Jornal Nacional que ele sempre viu. Não o vereador que aparece de dois em dois ou quatro em quatro anos na quebrada dele. Ele quer ser Renato Freitas, quer bater de frente com o sistema. Ele quer propor, ele quer denunciar, ele quer mudar. Isso daí, pra mim, é um fruto. Quando eu olho, por exemplo, a esse projeto de câmeras corporais, que aos poucos vem ganhando força graças a mim e a outras pessoas que lutam por esse objetivo, é claro. E eu vejo essa política se realizando, eu vejo frutos. Quando o nosso projeto lá no centro alimenta as pessoas na manhã com café da manhã, no almoço com almoço, dá uma assistência jurídica, uma assistência social, um acompanhamento psicológico, um esporte, um curso de profissionalização, uma ducha para a pessoa, um kit higiene, uma muda de roupa para ela, sabe, renovar, para ela renascer. Eu vejo frutos, e todos esses que experimentam desse fruto são como o passarinho que vai lá e come o fruto e leva a semente para que outros lugares, tá ligado, nasçam a mesma árvore. E eu sou fruto disso, né? Os nossos passos vêm de longe. Eu já sou continuidade disso. E o meu sonho é que outros sejam continuidade também do que eu trago.
Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além, já dizia aí o poeta curitibano Leminski. É exatamente isso. E não existe outra forma que não seja na luta, porque a vida é algo selvagem, que nos cobra muito todos os dias, em qualquer estágio que tenha. Mas é importante que a gente possa perseguir utopicamente. Utopicamente é para caminhar para frente sempre, né? Usando aquelas palavras do Galeano, né? E todos podem fazer isso de acordo com essa humanização da tua realidade, fazendo com que a tua realidade seja muito melhor. Quando você falou disso, eu lembrei no dia 22 de maio de 2020, era uma sexta-feira, velho. Tocou o telefone pra mim, eles tinham entrado lá com 150 pessoas. Ô, doutor, como é que faz? Eles saíram na mesma noite de madrugada, depois voltaram. Hoje, você que acompanha muito mais, tá 3 anos, a Nova Esperança é falando em ocupação, é um paraíso de ocupação aquilo. É o melhor exemplo que eu conheço de todas as coisas. Inclusive mandando um salve pro Val, pro Julião, pra toda a galera que tá lá. Você sempre tá por aí. E é possível, né? Não é possível você dar um sonho de realidade? Essa questão do fruto que você falou, acho que é muito figurativa, mas ele é fácil de entender, né? É exatamente isso. Você poder passar, porque todo mundo vai passar, você vai passar teus filhos, para tua continuidade, é isso, é muito melhor do que o acúmulo, seja de financeiro, seja de poder, ou dessas maquiagens, de tudo isso, porque isso é perecível. Agora, a marca inquebrantável na história que você faz, acho que já está registrada e vai registrar muito mais. Infelizmente, a gente está chegando no final, e queria pedir tuas considerações finais, Renato. Agradeço muito a participação no programa. Valeu, obrigado por ter trazido toda a galera, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por a gente caminhar junto, tá na mesma trincheira. Mais importante é saber quem tá na trincheira, né? Já dizia o cara lá, mais importante que a luta é saber quem tá do teu lado.
É verdade, é verdade. E é bem o que você falou mesmo, o semeador, ele é insignificante, né? Tanto do ponto de vista espacial, porque a Terra é muito grande, o universo mais ainda, quanto do ponto de vista temporal. Essa fração mínima de existência do ser humano na Terra não representa nada em termos da história do planeta Terra e da história do próprio ser humano. Mas a semente não, né?
Não.
Uma semente que foi plantada 1000 anos atrás dá frutos até hoje. Não na mesma árvore, mas na semente que saiu dessa árvore e só foi perpetuando. Então, do mesmo jeito que o mal se perpetua, a luta do homem contra o homem, né? Da mulher contra a mulher, do ser humano contra o ser humano, né? se perpetua pelo controle, pelo domínio, pelo poder, pela vaidade, pela cobiça, por querer ser Deus. Do outro lado, há também uma corrente, uma que se perpetua, uma tradição de luta pelo bem, e eu tento de algum modo estar nessa tradição e aprendo quando estou em lugares como a Ocupação Nova Esperança, porque ali a política acontece na prática, e isso não é só uma figura de linguagem. Uma política acontece quando a pessoa tem que dar um jeito de faltar um dia de trabalho sem conseguir ter atestado, mas mesmo assim justificando para, na verdade, estar numa manifestação contra o despejo na frente da prefeitura. Isso é política. Isso é tentar burlar as regras rigorosíssimas do sistema para que não saibam que ela mora na área de ocupação e não seja discriminada, para que ela não perca o trabalho, que é a fonte de renda, mas que ela continue tocando o que mais é importante para ela, que é a luta pela vida. E a pessoa conseguir manusear isso, conseguir intercalar, conseguir lidar mais peças nesse tabuleiro e sair vitoriosa, essa é uma política muito bonita, né? Daqueles que atravessaram desertos e fizeram uma terra que não tinha função alguma, improdutiva, abandonada, um deserto. Eles atravessaram esse deserto, semearam, e hoje é uma terra que nasce sonhos, que nascem as crianças, inclusive.
É isso aí, pessoal, Renato Freitas hoje aqui na Mais Livre de Todas, no programa Vamos à Luta, abrindo a sua quarta temporada. A gente agradece muito a audiência de todo mundo que ficou pelo dial, que ficou pela internet, pelas redes, pela rede mundial de computadores, aí, por todas essas plataformas aí que a nossa produção fez. Queria dizer que terça-feira tem mais, o nosso programa agora está de cara nova, está cada vez mais perto e ancorado da realidade, trazendo na terça notícias de todas as casas legislativas, falando, escutando o povo, mensagem, falando com todo mundo. Na sexta-feira a gente está aqui entrevistando. Meu nome é Felipe Magal, eu trago para vocês boas novas, apesar de não ter nome de anjo, sou um portador de boas novas. E uma das boas novas, fica mais uma dica, vai lá no Cabiria, 13h30 da 15 de novembro, na Fenda Reitoria. Cara, vai conhecer a mão da Luana lá, que é uma excelente parceira, companheira, cozinha demais. Claudião também, um abraço, é demais. Obrigado por todo mundo, obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Semana que vem tamo junto e vamos embora, que tá na hora. Sextou, Renato Freitas.
Sextou, já era, invadiu, já era.
Fui!
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.